Efésios capítulo 4. Paulo começa o quarto capítulo relembrando que ele é prisioneiro do Senhor. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós tentamos fazer as pessoas andarem antes delas saberem ficar sentadas. Um dos problemas da igreja é que enfatizamos primeiro como devemos andar. Perceba que essa é a primeira vez que Paulo menciona como deve ser a sua resposta para Deus. Ele passou 3 capítulos dizendo o que Deus fez, deu e proveu para você. Paulo passou 3 capítulos desdobrando os gloriosos mistérios do amor, da graça e da bondade de Deus, como ele estendeu a mão para vocês, gentios que estavam desviados e distantes, e os trouxe para perto. Depois de passar 3 capítulos dizendo tudo o que Deus fez, ele diz: agora andem dignamente. Paulo faz com que nós consigamos ficar firmemente sentados em Cristo, nas regiões celestiais. E agora ele diz: andem, já aprenderam a sentar, agora andem. Daqui a pouco, no capítulo 6, Paulo dirá: permaneçam em pé. Paulo divide Efésios em partes e passa 3 capítulos falando sobre os bens e riquezas que você tem em Cristo. Agora, ele passará alguns capítulos falando sobre a caminhada que você deve ter. Por fim, no último capítulo, ele vai lidar com a guerra em que você se encontra, sobre a riqueza, a caminhada e o conflito do cristão. É assim que Ruth Paxson divide o livro de Efésios. E Watchman Nee o divide em sentar, andar e permanecer em pé. É importante percebermos que a obra de Deus por nós, em primeiro lugar, foi ministrada antes da nossa resposta a Ele. Ao contrário de outras religiões, que ensinam que o homem só obtém a resposta de Deus se realizar obras para Ele. Se nós estivermos nessa dinâmica obra-resposta, com a síndrome de eu trabalho e Deus responde, nunca teremos o relacionamento completo com Deus que Ele deseja, nem nunca desfrutaremos das riquezas que Deus quer nos conceder, porque as nossas obras sempre serão falhas e fracas. São as obras de Deus que importam, não as minhas. É a minha resposta para Deus que é importante, não fazer com que Ele responda para mim. Deus é o iniciador, o que inicia, ao passo que nós somos os que respondem. Tantas vezes o homem busca inverter essa ordem, se fazendo de mola propulsora e fazendo de Deus aquele que responde. Isso não existe, não é o Evangelho. Não há boas novas nisso. Boas novas é Deus ser o início, aquele que tanto nos amou e deu o seu único filho para que o homem pudesse responder a isso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo me constrange e eu respondo a esse amor constrangedor. Por isso, qualquer obra que eu tente fazer para Deus, que não provenha de uma vontade sincera de agradá-lo, ela se torna inaceitável. Qualquer coisa que eu tente fazer para ganhar o favor de Deus, o seu mérito, alguns pontos com Ele ou sua justificação, não tem valor algum. É somente as obras que fazemos livremente, em resposta a Deus, a sua graça e bondade, que têm um valor eterno. Nós precisamos corrigir essa teologia errada, senão nós perderemos o que Deus quer para nós e o que Ele quer fazer por nós. Não é você quem começa o relacionamento com Deus. Você só precisa responder a Ele. Você não tem como fazer com que Deus o ame mais. Ele já o ama de forma suprema. Você é quem precisa responder a isso. Quando respondemos a Deus, não ficamos convencidos e nos gabando sobre as nossas próprias obras e tudo o que temos feito por Ele. Tudo o que fazemos é responder ao amor do Senhor. Simplesmente não conseguimos evitar. É um amor impressionante. Poxa, tenho me doado tanto para Deus, eu tenho me sacrificado tanto pelo Senhor, você nem acredita o quanto eu tenho feito por Ele. Não, 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 não. A pessoa que verdadeiramente tem um relacionamento com Deus diz: você não vai acreditar em tudo que Deus tem feito por mim. Não dá para acreditar no tamanho da sua bondade. Você não vai acreditar no que o Senhor fez por mim essa semana. Esse tipo de pessoa sempre falará sobre as obras de Deus, e o que ela faz não é nada. Eu apenas respondo à graça gloriosa que recebi por meio de Jesus Cristo. Dê a sua resposta agora para Deus. Permita que o seu caminhar esteja de acordo com quem você é. Deus o chamou para ser seu filho, para que experimente sempre as riquezas da sua graça, da sua misericórdia e o amor em Cristo. Respondam a isso com uma vida apropriada de um filho de Deus. Viva como um filho de Deus, não como o diabo. Você já viveu assim por muito tempo. Agora comece a viver como filho de Deus, que você é por meio de Jesus Cristo. Como eu devo viver? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Eu devo viver como Jesus Cristo. Você se lembra quando Jesus disse em Mateus 11, versículos 28 e 29? Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, como devemos andar? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Essa é a resposta natural para o real entendimento da graça de Deus por mim e pelo fato de eu ser indigno dela. Mas se eu estiver fazendo as minhas próprias obras, então também estão envolvidas com elas o fato de eu me gabar, ostentar e me gloriar no que eu sou e no que eu fiz. Quando eu me dou conta daquilo que Deus fez por mim, daquilo que Ele me oferece, da sua gloriosa graça, da qual não sou merecedor, tudo isso tem um efeito específico, o de trazer humildade e mansidão. Como Paulo disse em Efésios 3, versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O homem que entende realmente o que Deus fez, torna-se humilde por causa disso. O homem que teve um verdadeiro encontro com Deus, torna-se humilde por causa desse encontro. Andem com toda a humildade e mansidão. Agora, eu penso nesses evangelistas que compram tanto espaço na televisão. Algumas pessoas me perguntam o que eu penso sobre eles. Bem, o que eu tenho observado, o que não é muito, porque eu acho difícil assistir a esses programas, é que se eu, como filho de Deus, sou chamado a andar em toda a humildade e mansidão, se eu, como filho de Deus, sou chamado para andar em amor, eu não consigo observar essas características nesses programas. Por isso, esse tipo de ministério deve ser questionado. Eu devo andar com toda a humildade e mansidão. Versículo 2. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que jeito glorioso de se andar. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu não devo xingar o governo ou todos os políticos que não concordam comigo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu deveria sempre buscar a unidade do Espírito dentro do corpo de Cristo. Eu fico tão triste que homens têm dividido o corpo de Cristo e construído cercas e até mesmo muros de separação. Nós somos o povo escolhido, todo o resto é falso e errado. Nós temos a verdade. Eles constroem essas barreiras e muros em volta de si mesmos. Há algum tempo, eu recebi uma carta sendo convidado para falar em uma reunião de uma igreja denominacional. E eu recebi outra carta essa semana, depois de ter respondido ao convite. Eu pensei, que interessante, eu vou aceitar sim. Então eu escrevi dizendo que estaria presente. Mas, algumas semanas depois, eu recebi essa carta do ministro que havia me convidado, dizendo, eu quero realmente pedir desculpas, mas quando eu falei sobre o seu nome, muitos dos outros ministros ficaram com medo de que alguns de nós fôssemos influenciados por você. Porque você, na verdade, crê na validade dos dons do Espírito Santo e podia desviá-los. Por isso, eles não querem que você fale mais. Que coisa mais triste. Versículo 4 ao 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deveria haver uma unidade no corpo de Cristo. Eu gosto de sermos não denominacionais ou interdenominacionais, pois ficamos em uma posição confortável. Nós podemos aceitar, amar e nos sentir livres para ter comunhão com qualquer um, de qualquer denominação, que realmente acredite em Jesus Cristo. Existem denominações que não aceitam o batismo de outras. Ou você foi batizado por eles, agora tem que ser batizado novamente para podermos aceitá-lo como membro. Há igrejas que celebram a ceia de maneira muito fechada. Quando eles passam o pão, você não pode pegá-lo, a menos que seja um membro aprovado da igreja. Esses são muros pelos quais o corpo de Cristo está dividido. Um só batismo. Isso quer dizer que todos nós somos batizados em Jesus Cristo. Não fomos batizados em Paulo, ou Apolo, ou Pedro. Não fomos batizados como batistas, metodistas ou católicos. Nós deveríamos ser batizados em Jesus Cristo, e não em uma igreja, porque a igreja não pode salvá-lo. Há apenas um batismo, e esse é o batismo em Jesus Cristo. Se você foi batizado em nome de uma igreja, eu quero encorajar você a ser batizado em Jesus Cristo. Um só batismo, uma fé, um só Senhor, um Deus e Pai. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu adoro esse verso. Qual é a medida da graça? O dom de Jesus Cristo. Todos nós recebemos determinada graça de acordo com a medida do dom de Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você vê, quando eu me aproximo de Deus por causa das minhas necessidades, eu penso, eu não acho que Deus esteja disposto a fazer isso por mim. Mas o quanto Deus está disposto a fazer por mim? Ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por mim. Você precisa mais do que isso? A graça é dada de acordo com a medida do dom de Cristo. Versículo 8 ao 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Mas agora sobre o que ele está falando aqui? Aquele que subiu é o mesmo que tinha descido as partes mais baixas da terra, e quando subiu acima de todos os céus, foi para cumprir todas as coisas. Um dia, algumas pessoas foram até Jesus e disseram, mostre-nos um sinal. E Jesus respondeu, em Mateus 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, porque ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. O Filho de Deus deve passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia de Pentecostes, quando o povo estava reunido, Pedro se levantou e pregou para eles. O assunto era sobre Jesus de Nazaré. Em Atos 2, do versículo 22 ao 32, Pedro disse, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, sendo soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dizem as Escrituras, pois não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Testificamos a vós que Deus não deixou a sua alma no inferno, mas ele foi ressuscitado de novo. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus disse, ora, havia um homem rico, vestido de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo para refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus diz que antes da sua morte, o Hades era separado em 2 compartimentos. Um para os que estavam sendo atormentados, os injustos, e o outro para aqueles que eram confortados no seio de Abraão. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, quando são listados os grandes homens da fé do Velho Testamento, que diz assim: Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, porque Deus reservou algo melhor para nós, que eles, distante do nosso tempo, não puderam conhecer. Agora, Isaías diz no capítulo 61 que uma parte da missão de Cristo era pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abrir a porta da prisão aos presos. Para que quando o ladrão na cruz dissesse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus pudesse dizer: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus morreu, o seu espírito foi ao Hades. Ele foi ao compartimento em que Abraão estava confortando aqueles que haviam morrido na fé, porque eles esperavam pela plenitude dos tempos, quando Deus cumpriria a promessa de enviar o Messias. Todos eles morreram na fé, mas não podiam ascender aos céus, porque era impossível que o sangue de bois e cabras pudesse acabar com seus pecados. Tudo o que fizeram foi antecipar, como um sinal, o sacrifício de Jesus Cristo, pelo qual pecados seriam apagados e o homem teria acesso aos céus. Jesus pregou para aquelas almas que estavam aprisionadas, e no terceiro dia, quando ele ressuscitou, levou os cativos de seus cativeiros, e os sepulcros de muitos santos se abriram e foram vistos caminhando pelas ruas de Jerusalém, após a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Portanto, ele que subiu é aquele que primeiramente desceu às mais baixas partes da terra para abrir as portas da prisão dos que estavam presos, para levar os que pela fé aguardavam pelo Messias, para levá-los à glória. E ele dá dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele ungiu alguns homens para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é o propósito desses homens que Deus capacitou? Por muitos anos, por causa das minhas experiências no seminário, por ter sido exposto a um grande evangelista chamado Oswald Smith e suas conferências missionárias, e por causa do meu passado numa igreja denominacional, eu achava que o principal propósito da igreja era a evangelização do mundo. Eu sempre tentava pregar mensagens evangelísticas para evangelizar o mundo. Como eu havia sido ensinado, esse era o principal propósito da igreja. Por causa disso, as pessoas das igrejas em que passei eram constantemente expostas a pregações evangelísticas. Toda semana, elas ouviam mensagens sobre a importância de aceitar a Jesus, de nascer de novo e sobre a nova vida que podiam ter em Cristo. Arrependam-se, entreguem suas vidas a Jesus, rendam-se a Ele e sejam salvos. Às vezes, eu tinha mensagens evangelísticas extremamente poderosas, vindas do Senhor, e eu ficava com as mensagens ardendo em meu coração, pois eram tão dinâmicas e poderosas que seguramente converteriam o mais duro dos pecadores. Eu ficava extremamente animado, pronto para pregar, porque certamente nenhum pecador as resistiria. No entanto, eu ia para a igreja e não havia nenhum pecador sequer na congregação. Que frustração era para mim. Então, eu descontava minha frustração nas pessoas. Porque se elas evangelizassem durante a semana, como deveriam evangelizar, elas teriam pelo menos alguns de seus vizinhos na igreja. Eu falava, vocês são umas desgraças para Deus, são uns fracassados. E eu começava a bater nas ovelhas que estavam lá. Jesus não disse, Pedro, tu me amas? Espanque as minhas ovelhas. Mas eu estava fazendo isso. E na verdade, Jesus falou, tu me amas? Alimente as minhas ovelhas. E eu estava tão focado em evangelismo que nunca levei as pessoas além desse nível, nunca as levei à plenitude em Cristo. Em Hebreus capítulo 6 está escrito, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, da instituição de batismos, do arrependimento de atos que conduzem à morte, da imposição de mãos, avancemos para a maturidade. E eu não agia assim com o meu povo, porque eu pensava que o principal objetivo da igreja era a evangelização do mundo. Não foi isso que me ensinaram no seminário? Quando eu cheguei a essa passagem em Efésios 4, minha vida e o meu ministério foram transformados. Eu descobri que Deus não me chamou para ser um evangelista. Eu nunca senti que Ele havia me chamado. Eu ficava desconfortável, tentando ser um evangelista, mas esse era o molde em que a igreja queria que eu me encaixasse. Mas eu descobri que Deus também chamou pastores e mestres. E essa era a área em que eu ficava muito confortável e que eu adorava. Mas o propósito da igreja, o propósito do pastor e mestre era, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu estava acabando com o corpo de Cristo. Eu estava espancando-os, desviando-os. Eu deveria edificar o corpo de Cristo, sendo pastor e mestre. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu passei a ter uma filosofia completamente nova sobre o propósito da igreja. Não mais para a evangelização do mundo, mas para a edificação do corpo de Cristo. Comecei a focar o meu ministério em edificar o corpo de Cristo, amar, ministrar, fortalecer, ensinar e alimentar o corpo de Cristo. Como resultado, as pessoas começaram a amadurecer e a chegar à maturidade em Cristo, tendo suas vidas transformadas e se tornaram testemunhas para o mundo em sua volta. Outras pessoas tomaram conhecimento disso e vieram saber o que estava acontecendo. O evangelismo se tornou um subproduto de um corpo saudável. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sempre houve a maldição de doutrinas estranhas que sopram sobre a igreja. Sempre há aquelas ovelhinhas que seguirão qualquer um que tocar um sininho, porque não são maduras. Elas vêm com os olhos arregalados e dizem, eu ouvi uma coisa maravilhosa outro dia. Nós podemos ser perfeitos em nossos próprios corpos. Louvado seja Deus, eu sou perfeito. Que Deus nos ajude. Essas pessoas são crianças, levadas por qualquer vento de doutrina e por homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Essas cartas que eles mandam pelo computador não passam de uma astúcia fraudulenta. Essas pessoas são mestres da enganação, mentem para tentar enganar. Versículo 15. antes seguindo a verdade em amor. Nós devemos falar a verdade em amor, não fazendo-a descer garganta abaixo das pessoas, e nem gritando, e nem de maneira louca, mas falando a verdade em amor. Versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo por meio da verdade de Deus, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Cristo, a cabeça, e todos nós, bem ajustados, ligados pelo Espírito, fazendo parte do corpo, o maravilhoso corpo de Cristo, funcionando e mantidos juntos pelo Espírito, chegando à medida completa. Mas quando olhamos para o corpo de Cristo hoje no mundo, nós vemos que ele está doente. Não me surpreendo pelo mundo não estar interessado nisso. A igreja está tão dividida e por coisas tão tolas. Somente quando tivermos aquela unidade, aquele amor, a igreja então terá um poderoso testemunho diante do mundo, edificando-se mutuamente em amor. Versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Nós vimos o que primeiro foi dito, para nós andarmos de modo apropriado de um filho de Deus. Agora nos é dito que não devemos andar como os gentios. E essa palavra também é usada para pagão, os quais andam, versículo 17, na vaidade da sua mente, ou de cabeça vazia, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Os seus corações são duros, por isso são ignorantes. Eles ignoram a vida que Deus disponibiliza ao homem e o fato de que eles estão separados de Deus. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Você não deve andar como os gentios, que andam em sensualidade e imoralidade sexual, cometendo toda impureza, sendo a ganância geralmente o problema por trás de tudo. Hoje em dia, podemos identificar o real problema do mundo como sendo a ganância. Todas as doenças sociais, a exploração das pessoas, querer mais para mim mesmo, tudo isso vem da ganância humana. Versículos 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O que Jesus ensinou? Ame o seu próximo da mesma maneira que eu os amei. Ele ensinou que o amor deveria ser o fator de motivação por trás das nossas vidas e por trás das nossas ações, ao invés da ganância. Existem dois motivadores poderosos que movem o homem atualmente. Você é movido por um dos dois, ou pelo amor ou pela ganância. O homem que está distante de Cristo é movido pela ganância, e nós vemos os resultados ao nosso redor. O homem que está em Cristo é motivado pelo amor, e você vê os efeitos dentro da igreja, pois onde quer que estejam, estão seguindo a verdade que está em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é estar rodeado de pessoas motivadas pelo amor de Cristo. O que elas fazem, o fazem em nome de Cristo, porque é um amor que constrange. Por isso elas estão ofertando, porque são motivadas pelo amor, enquanto as pessoas que são motivadas pela ganância estão apenas interessadas em receber. Essa não é a maneira que você aprendeu de Cristo. Mas você aprendeu, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você deve se livrar do velho homem, pois ele foi crucificado com Cristo. O corpo do pecado não deve mais reinar sobre você. Livre-se desse velho homem, que é corrompido pela luxúria do engano. Versículos 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este é o modo como eu devo andar, segundo o novo homem, a nova natureza em Cristo, em justiça e santidade. Versículos 25 e 26. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Existe uma raiva que não é pecaminosa, que é a raiva do pecado, a raiva da injustiça, a raiva do mal, a raiva da inveja. Quando Jesus foi ao templo e viu os cambistas, a profanação da casa de Deus, o comércio, ele ficou com raiva. Eu acredito que ele esteja igualmente com raiva hoje, por causa do comércio dentro do cristianismo. Ele disse: a casa do meu pai deve ser chamada casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus os expulsou de lá, muito bravo. Quando ele retornou para a sinagoga, num dia de sábado, havia um homem com uma mão mirrada. E os fariseus ficaram observando para ver o que Jesus faria. E Jesus disse ao homem com a mão mirrada: estenda sua mão. E Cristo olhou para os fariseus com ira, porque devido à sua extrema intolerância, eles preferiam que aquele homem não tivesse sido curado naquele dia. Jesus olhou para eles com raiva, porque eram homens que, por meio de suas tradições, impediam o trabalho de Deus na vida de outras pessoas, especificamente por causa dos seus costumes, ou isso não está de acordo com o estatuto da nossa denominação. Existe ira que não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir à noite com ressentimento. Isso é capaz de destruir você durante as suas horas de sono. Versículos 26 e 27. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, ou espaço para o diabo trabalhar em sua vida. Tantas vezes nós damos lugar para o diabo quando dizemos: eu tenho o direito de ficar assim. Não dê lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Em outras palavras, a motivação para o trabalho não deve ser somente a de prover sustento para suas próprias necessidades, mas para ser capaz de repartir com quem tem necessidade. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com suas próprias mãos para repartir com os pobres e para que ele mesmo tenha o seu sustento. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é algo que eu realmente acredito que precisamos colocar em nossos corações. Existem vários tipos de brincadeiras entre os cristãos que não são corretas. Um linguajar sujo, brincando sobre coisas relacionadas a sexo ou a outras imundícies. Que não saia da sua boca nenhuma palavra corrompida, mas só a que for boa para promover edificação, não para trazer ruína ou destruição aos outros. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais uma vez aqui, de volta ao capítulo 1. Ele nos selou com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da posse adquirida. Não entristeça o Espírito Santo. Mas como eu posso entristecer o Espírito Santo? Eu entristeço o Espírito Santo quando palavras torpes saem da minha boca, porque ele é puro e santo. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu falo irado com alguém, quando eu me coloco num pedestal para poder rebaixar os outros. Isso não é obra do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Essas são as coisas que entristecem o Espírito Santo. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Agora o lado positivo. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sejam gentis uns com os outros, sejam benignos, não cruéis, perdoando-se uns aos outros. Mas até que ponto? Como também Deus perdoou você em Cristo. Lembre-se das lições que Jesus ensinou sobre perdão. Havia um certo homem que tinha um servo que lhe devia 16 milhões de dólares. Um dia, ele chamou o seu servo e disse: pague o que você me deve. E o servo respondeu: eu não consigo pagá-lo, me dê alguns dias. E o seu senhor perdoou a sua dívida. Esse servo então saiu e encontrou outro servo que lhe devia 17 dólares. Então ele o pegou pelo pescoço e disse: pague o que você me deve. E ele respondeu: me desculpe, mas eu não tenho como pagá-lo agora. Me dê um tempo e eu lhe pagarei. E o outro respondeu: de jeito nenhum, eu já lhe dei tempo suficiente. Ele então o levou à corte e fez com que fosse jogado na prisão dos devedores. Porém, o senhor que havia perdoado a dívida de 16 milhões de dólares o chamou e disse: quanto você me devia? 16 milhões de dólares. E eu não disse que perdoava sua dívida? Sim, você disse. Por que então eu ouvi que você jogou outro servo na prisão por causa de 17 dólares? Isso não está certo. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou, pelo amor de Cristo. Quem somos nós para guardar esses pequenos ressentimentos ou débitos contra os outros? Benignos, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Esse foi um dos primeiros versículos que minha mãe me ajudou a memorizar quando eu era bem pequeno. Isso foi plantado em meu coração quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando a nossa filha tinha apenas 3 anos, ela estava num daqueles dias pedindo para apanhar. Foi um daqueles dias em que ela fez tanto por merecer que eu não tive outra alternativa. Eu a peguei e disse: acabou, você já passou dos limites, você sabe o que a Bíblia diz? E eu ia citar Efésios 6, versículo 1, que diz: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E ela disse: sim, eu sei o que a Bíblia diz. E eu disse: o que ela diz? E ela respondeu: sejam gentis uns com os outros. E eu disse: olha, isso vai lhe salvar agora, mas não numa próxima vez. Crianças são muito espertas. Mas que verso maravilhoso nós temos aqui para trabalharmos durante essa semana, permitindo que o Espírito Santo ministre com ele em nossos corações. Sejam gentis uns com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Que exortação mais linda! Pai, nós o agradecemos pela sua palavra e nos ajude a andar da maneira que anda um filho de Deus. Que nós possamos remover o velho homem com seus desejos e afeições e nos vestir do novo homem segundo Cristo. Em nome de Jesus. Amém.